Muito boa tarde a todos. Quero, em nome, enquanto coordenadora do Grupo de Educação Especial, agradecer a presença da deputada Mercedes Borges e a representação dos grupos de trabalho da Comissão de Solidariedade e Trabalho. Agradecer também a presença dos senhores deputados do Partido Socialista, Idália Muniz, pela Segurança Social, e também Carlos Aires, pela Educação. Vai substituir o deputado Jacinto Serrão, que faz parte do Grupo de Educação Especial, a deputada Manuela Tendas, do Partido Social Democrata, e a deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, e a deputada Paula Batista, também do Partido Comunista Português. Portanto, nós damos as boas-vindas aos representantes do externato Alfredo Piné e, portanto, vão dispor, fazendo uma breve apresentação, irão dispor 10 minutos para dizer ao que vai, portanto, qual o assunto que vos preocupe, para que no âmbito destas duas comissões, quer de educação, quer do trabalho, possamos entender as vossas preocupações. Passa.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa disponibilidade e a pronta a pontualidade com que nos receberam. Foi em pouco mais de 24 horas que foi marcada esta reunião. Peço a todos a vossa atenção e preocupação, que consiga transmitir a preocupação que nós temos sobre os problemas que atravessamos neste momento no ensino especial. Eu sou Fernanda Martins, sou diretora do externato Alfredo Biné e sou psicóloga de profissão. Minha colega é Teresa Leitão, diretora pedagógica também, e também é psicóloga. Ao lado, a doutora Maria da Luz, psicóloga da instituição. Começo por dizer, portanto, qual é o motivo que nos traz aqui a esta comissão. O externato Alfredo Biné é uma instituição de ensino especial com cerca de 4 décadas de experiência no ensino especial. Como todos sabem, de acordo com a legislação recente 3/2008 e com o Decreto-Lei 21 de 2008, houve uma grande reestruturação no ensino e nós, portanto, por parte do Ministério da Educação, penso que ficou percebido da importância que destes colégios. Eu peço desculpa, não estou habituada a estar a falar, portanto, para uma comissão, vocês com certeza saberão dar o devido desconto. Portanto, a nossa escola, penso que, e todas as escolas de ensino especial, são escolas que são fundamentais para a rede pública, para o sistema do ensino em Portugal. Nós atendemos uma população com características muito específicas que a escola não consegue dar resposta. Portanto, nós trabalhamos com o nicho dos alunos de ensino especial. Visitamos muitas escolas de ensino regular, onde vamos fazer a avaliação de alunos para serem encaminhados para a nossa escola, e constatamos o trabalho, o mérito do trabalho que é feito no ensino especial e na inclusão. Penso que estão todos de parabéns, ou estamos todos de parabéns, pelo trabalho que as escolas conseguiram fazer com a inclusão dos alunos. Mas o certo é que há alunos que não podem estar incluídos no ensino oficial. Pela gravidade e pelas patologias que eles apresentam, não é possível a inclusão. Daí nós termos sempre os pedidos de encaminhamento para as nossas escolas, mas não foi isto que me trouxe a esta comissão para junto de vocês. Como sabem, nós temos um contrato de cooperação que assinamos com o Ministério da Educação. Há cerca de mais ou menos 2 anos começou a verificar-se um atraso na assinatura do contrato de cooperação. O contrato de cooperação é assinado em 2 momentos. Primeiro momento, em setembro, no início do ano letivo. Segundo momento, em janeiro, que deveria ser assinado, que é o aditamento ao contrato de cooperação. Acontece que, em janeiro último, o nosso contrato foi assinado, aliás, foi assinado já no início deste ano letivo. Foi feito os pagamentos, tivemos cerca de 3 meses à espera que fossem feitos os pagamentos por falta de assinatura do contrato. Em janeiro de 2003, portanto, foi feito o pagamento, ficámos janeiro, fevereiro, foi feito o pagamento em março. Portanto, isto acontece sempre num momento muito difícil para as instituições, que é a seguir ao Natal, subsídio de Natal, e a seguir às férias. porque nós pagamos 14 meses e recebemos 11 meses. Portanto, acontece este atraso da assinatura do contrato, que depois pressupõe o atraso dos pagamentos num momento complicado, que estamos também já em, ao nível das finanças, portanto já com dificuldades de tesouraria. Portanto, este momento é um momento difícil para nós podermos controlar os pagamentos. Depois da intervenção de alguns deputados e da comunicação social, que fizeram um trabalho muito importante junto da Secretaria de Estado, que finalmente depois foi desbloqueado o pagamento. A plataforma já tinha encerrado, porque penso que fecha a plataforma de pagamentos, fecha 24 e depois volta a reabrir a 4 do mês seguinte. Conseguiram, na altura, reabrir a plataforma para nos pagar isto em março. Neste momento estamos exatamente no mesmo ponto. Abrimos o ano letivo. Não assinámos até o momento o contrato de cooperação. Temos da parte do Ministério da Educação, isto adgeste, a seguinte resposta. Ligamos, as pessoas ou têm medo de falar ou remetem-se ao silêncio. Não nos sabem dar uma resposta. As pessoas são simpaticíssimas, algumas pessoas com quem nós já falamos há muitos anos, são simpaticíssimas, mas não sabem. Dizem-nos, não temos conhecimento, não sabemos. Mudaram as regras, o contrato vai ser assinado pela Secretaria de Estado, não sabemos quando chegar, não há feedback, não temos qualquer informação. Temos os nossos fornecedores para dar respostas, porque precisamos também dizer aos nossos fornecedores quando é que se prevê o pagamento? Não sabemos dizer. Não pagámos as caixas, não pagámos a segurança social, assumimos essa falha. O Estranato Alfredo Binet, sei que dos outros colégios têm, alguns colégios têm os ordenados em atraso de mês de setembro, outubro, segurança social e IRS. Da nossa parte temos meio mês de atraso de ordenados de setembro. Foi feito um esforço adicional de empréstimos de pessoas do colégio ao externato de reforço de tesouraria e não pagámos a segurança social nem o IRS. Porque para trabalhar com os nossos alunos é necessário motivar as pessoas. Acho que ninguém está motivado sem receber o ordenado. Acho que é o primeiro respeito que temos de ter por qualquer pessoa que trabalha. Não sabemos estar de outra forma. É uma grande aflição chegar amanhã e ter pessoas que dizem não posso ir trabalhar, não tenho passe, não tenho dinheiro para comprar o passe. Temos pessoas que trabalham lá, que têm famílias também desempregadas. É aflitiva a situação. É aflitiva de tal forma a situação que temos autocarros alugados ao barraqueiro, que as pessoas já nos estão a dizer, ou nos pagam ou não prestamos o serviço. Se não prestarem o serviço, os alunos ficam em casa. Portanto, este é um apelo grande que fazemos para, junto do Ministério da Educação, se conseguir desbloquear esta situação. Outra situação, se calhar agora vou dou a palavra à minha colega, portanto há outras situações que gostaria de colocar também à Segurança Social, porque estes problemas não são só do Ministério da Educação, são também com a Segurança Social. Portanto, vou passar a palavra à minha colega, que vai falar um bocadinho da caracterização dos nossos alunos.
Pronto, isto nestes tempos de escassez, não é? Toda a gente reclama a mesma coisa, neste caso, de facto, estamos a ficar um pouco paralisados na escola porque a nossa população é uma população difícil, é uma população que tem problemas, tem limitações em várias áreas das funções mentais e que, por vezes, na parte, principalmente na parte cognitiva, tem dificuldades no acompanhamento do currículo regular, do acompanhamento e da compreensão e, portanto, e que vem agora, ultimamente temos vários alunos que vêm com outras perturbações associadas em termos de comportamento e também em termos emocionais e, de facto, temos situações muito graves. E estes alunos são uma minoria, são uma franja, uma minoria da população escolar em geral, mas que de facto têm todo o direito e precisam de se manter e de frequentar a escola, nem que seja, neste caso, com a resposta mais apropriada e que nós achamos que é a mais adequada para este tipo de alunos. Para isso nós precisamos de recursos materiais, didáticos, precisamos de específicos, precisamos de materiais terapêuticos e precisamos também, em termos de recursos neste nível de materiais, precisamos até de material para os estágios, que nós fazemos integração socioprofissional para alunos com mais de 16 anos, quer na escola, quer fora da escola. Além disso, precisamos destes recursos humanos, que é uma equipa que temos vasta. Como já repararam, somos três psicólogas e ainda temos mais uma psicóloga, temos vários terapeutas, temos pessoas de educação especial, temos psicomotricistas, temos monitores de estágios, outros funcionários que fazem parte do nosso dia-a-dia e temos estes recursos logísticos que são extremamente importantes, que é o caso dos transportes. Não só para o trajeto escolar, de transporte, trajeto, casa-escola, mas também para estas ofertas que nós temos, que é o caso, por exemplo, dos estágios. Nós temos alunos que estão em estágios, até em outros concelhos, por exemplo, em Oeiras, e que precisamos, que de facto, que eles possam ser transportados. E estamos na parte, naquilo que me diz respeito, que é na parte da direção pedagógica, estamos numa altura em que, de facto, não é possível, não conseguimos arrancar o ano letivo, não é possível desenvolver o nosso projeto educativo porque é difícil, não há dinheiro, não conseguimos transportar os alunos para os estágios, muitas vezes é o material que nós fazemos na escola para os nossos alunos e que, de facto, é um espaço com muito escasso de material, porque, de facto, como eu vos disse, temos patologias a nível emocional, a nível comportamental e que são miúdos que quando estão mais agitados dentro da carrinha podem nos dar problemas, são as portas da escola, são os vidros e portanto há um grande desgaste de material e que de facto começamos a ficar um bocadinho desesperados com a resposta que possamos ter. Quer falar? Não sei. Peço desculpa.
Para além de tudo o que as minhas colegas já falaram, eu como psicóloga estou preocupada relativamente à integração socioprofissional dos nossos jovens. Portanto, nós temos protocolos com a Santa Casa da Misericórdia de Oeiras e também com a Câmara Municipal de Oeiras, onde integramos os nossos jovens a partir dos 16 anos, portanto, no sentido de incutir responsabilidades, socialização e criar hábitos de trabalho para futuramente integrarmos na vida ativa. Os nossos jovens, portanto, é a partir dos 16 anos que são integrados. Relativamente agora, o que temos estado a deparar-nos com este problema é a dificuldade que temos em termos monetários para o transporte, portanto, somos nós que os temos que transportar, portanto, às referidas identidades. Por outro lado, em questão da idade, a partir dos 17 anos, os nossos jovens passam, portanto, para a Segurança Social. E o que nos temos vindo a deparar é que todo este projeto de vida e deste projeto de integração socioprofissional para alguns dos nossos alunos está a ser inviável continuar. Ou seja, temos alunos que estão a ficar neste momento em casa porque as próprias famílias não conseguem suportar a mensalidade que é atribuída da Segurança Social para suportar os custos dos alunos no colégio. Portanto, o que aí me entristece é realmente todo um trabalho, porque os nossos alunos são cada vez mais difíceis em termos de os podermos integrar em cursos profissionais. Portanto, são alunos que futuramente poderão integrar-se em CAUS ou em CERCIS, porque no fundo, em termos de integração de cursos profissionais, temos realmente vindo a diminuir a nossa população nesse sentido, ou seja, devido à incapacidade para realmente integrarmos no mundo do trabalho propriamente dito num curso profissional. Logo aí, são alunos que necessitam cada vez mais do nosso apoio a partir dos 17, 18 anos para realmente continuarmos a fazer um trabalho em termos de competências de todo o trabalho que tem sido desenvolvido, quer em termos de socialização, autonomia, adaptação. Portanto, todo um trabalho e todo um projeto e toda uma programação que foi feita para estes alunos, deparamos realmente a partir dos 17, 18 anos os alunos terem que ficar em casa, o que é extremamente frustrante, porque é um trabalho, eu como psicóloga fico frustrada relativamente, porque é todo um trabalho planeado, todo um acompanhamento feito a estes jovens, jovens e jovens adultos, que depois fica inviabilizado e corremos o risco de ficarem em casa e todo o trabalho que foi feito acaba por ficar por ali. Portanto, isso preocupa-me realmente esta impotência que nós temos realmente devido à falta de verbas para podermos ter uma continuidade no desenvolvimento destes jovens.
Muito obrigada pela vossa intervenção. Senhores deputados que queiram intervir, por favor. Portanto, vai intervir o senhor deputado António Enes.
Carlos.
Do Partido Socialista. Carlos.
Isso era o meu antepassado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Partido Socialista, as senhoras da direção do Externato, Alfredo Binet, e agradecer, no fundo, também o pedido que fizeram para esta audição, no fundo, para nos inteirarmos melhor desta situação que já sabíamos que era dramática, mas pela descrição que acabam de fazer, de facto, podemos perceber que vai muito para além daquilo que eu próprio podia imaginar. Portanto, pelo que acabaram de afirmar, esta situação dos pagamentos em atraso já se arrasta há algum tempo, portanto não é a primeira vez que ela acontece. Nós já estamos há quase 2 meses do início deste ano letivo, a situação, portanto, mantém-se. E o que eu queria aqui afirmar é que o Partido Socialista tem acompanhado desde sempre, portanto, este problema e considera, portanto, que é urgente que ele seja regularizado. Portanto, ele não pode continuar, portanto, a manter-se. E, pela nossa parte, acabamos de enviar para o Ministério da Educação e Ciência e para o Ministério da Solidariedade e de Segurança Social algumas questões, precisamente, para que eles nos possam esclarecer o que é, quando é que o Governo pretende regularizar, portanto, esta situação que acabou, portanto, de ser exposta. Se ele tem, de facto, consciência de que o atraso no pagamento põe em causa o funcionamento, portanto, destas escolas e, no fundo, a missão que lhes foi atribuída e que isto está a empurrá-las, no fundo, para situações que são bastante graves, como foi aqui referido, que é o incumprimento de obrigações que são legais para com os trabalhadores, para com os fornecedores, não é? Por último, a Segurança Social. E, por último, portanto, também, no fundo, pretendíamos saber se o Governo, no fundo, não está a colocar em causa o direito destas crianças, destes jovens e destes adultos, que acabam por não ter condições de estabilidade pedagógica que são fundamentais para a sua inclusão. Portanto, foram estas as questões que colocamos ao Ministro e que esperemos que exigimos, portanto, da parte do Governo, haja também um compromisso para que estas situações não se repitam no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e peço desculpa pelo lapso no nome e dou a palavra à Sra. Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde. Eu gostaria também de saudar as três responsáveis do Externato Alfredo Binet que estão connosco. A situação, no fundo, é aquela que nos chega através das famílias e que nos vem através de diversos apelos, mas que tem sido reiterada por vós nos últimos dias. E eu acho que há aqui uma questão de fundo, e nomeadamente da parte do Ministério da Educação, que é o Ministério da Educação assumir muito claramente com as famílias, com os profissionais e com, no fundo, estes alunos, estes jovens adultos e estes adultos, como é que olha o Ministério da Educação para a deficiência? Como é que ele quer englobar, como é que ele quer enquadrar as pessoas com deficiência? É óbvio que as declarações que o Sr. Ministro da Educação já fez, as declarações públicas, não nos podem deixar descansados. A mim não me deixam descansada. E nesse sentido, e enquanto deputada, também já questionei o Sr. Ministro da Educação a propósito dessas mesmas afirmações. De facto, estes alunos são uma minoria, se formos ver os alunos com deficiência, são um universo que está bem caracterizado, mas que representam uma minoria e os vossos são a minoria das minorias, mas são sujeitos de direito e são cidadãos portugueses que têm direitos consagrados. E há uma coisa aqui que eu acho que o Sr. Ministro da Educação ainda não se apercebeu, é que cada dia que este aluno, que um destes alunos, ou cada um destes alunos, ou cada um destes jovens vai para casa, é um retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento motor, sensorial, do ponto de vista da estimulação e da regressão. Isto causa danos que são, eu não diria que não são recuperáveis, mas que vão levar muito tempo a recuperar. E, portanto, não se pode dizer, não pode o Governo dizer que tem uma política de família quando depois maltrata as famílias dos alunos com deficiência. E, portanto, passados estes considerantes, eu queria deixar-vos aqui quatro questões que para mim são fundamentais poder apurar. A primeira é se com a segurança social estes problemas têm surgido e se os senhores, o externato, têm um acordo típico ou atípico com a segurança social. E se é um acordo típico, qual é a figura que o abrange? Portanto, típico ou atípico, se é típico, é ao abrigo de que figura. Depois, a segunda questão é qual é o peso da comparticipação das famílias na mensalidade? Nós sabemos que as famílias hoje vivem grandes dificuldades, no entanto, para nós era importante sabermos qual é o peso nesta comparticipação, tendo em conta aquela que é a mensalidade do externato. A terceira questão é se as senhoras podem, têm a vossa rede de contactos, obviamente, falam com outros profissionais, com outros responsáveis, com muitas famílias, se podem estimar em todo o país qual é o número de alunos que podem estar nesta situação, neste momento. Portanto, falamos da franja das franjas, daqueles que não têm condições para estar no ensino regular e que estão em colégios como o Alfredo Binet. E por último, foi referido numa das vossas intervenções que mudaram as regras do contrato para este ano. A minha pergunta é muito clara. Tiveram os senhores conhecimento das novas regras? Participaram na sua elaboração? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra à deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de começar naturalmente por cumprimentar a doutora Fernanda Martins e toda a equipa do Colégio Alfredo Binet. Gostaria também de agradecer a exposição que aqui nos fizeram e gostaria também, e porque aqui estão nesta sede, de transmitir uma palavra de profunda valorização do trabalho que o externato tem vindo a desenvolver ao longo dos anos e, sobretudo, importante pelo papel inclusivo que preconiza, sobretudo determinante na vida e no projeto de vida de cada uma destas crianças e jovens que sabemos que grande parte vem de famílias disfuncionais, com problemas profundos na sua estruturação, situações graves de crianças e jovens que vêm de diferentes concelhos e por isso entendemos de facto que o envolvimento de profundo afeto da parte de todos os profissionais deste externato certamente que contribui para momentos decisivos na vida destas crianças e jovens e queria também por isso aproveitar aqui a vossa presença para o valorizar em nome do PCP e transmitir uma profunda admiração por isso. Dizer que relativamente à questão que colocam em concreto, nós temos vindo a acompanhar esta situação desde há muito. Aliás, no dia 24 de fevereiro de 2013, dirigimos uma pergunta ao Ministério da Educação que continua sem resposta até hoje. O Governo tem 30 dias para responder à pergunta. Na altura, prendia-se com a questão da assinatura do protocolo, a questão da plataforma, da disponibilização das verbas. A situação depois viemos a saber, de certa forma, agilizou-se e acabou por se resolver. O Governo nunca nos respondeu à pergunta. Relativamente à questão concreta e de hoje que colocam, devolvemos novamente uma pergunta ao Governo no dia 23 de outubro, que aguarda ainda resposta relativamente à situação inaceitável que aqui colocam. Dizer que nós entendemos que é grave esta postura do Ministério da Educação e do Governo, também do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, relativamente à instituição. Entendemos que é um profundo desrespeito por estas crianças e por estes jovens e é também um profundo desrespeito por todos os profissionais da instituição. Uma das perguntas que fizemos e que não obtivemos resposta a 24 de fevereiro era se reconhece o Governo que o mínimo que se exige é que se pague as suas obrigações a tempo e horas e se reconhece o Governo que com estas condutas está a colocar em causa os direitos destas crianças e jovens a condições de estabilidade pedagógica fundamentais para a sua inclusão. Aliás, perguntávamos também se o Governo assegura que tais atrasos não voltariam a acontecer. Perguntávamos isto em fevereiro, não nos responderam e infelizmente o mês de setembro veio confirmar esta postura inaceitável da parte do Governo. Dizer que, sobre todas as questões que vocês colocam, eu gostava de apenas vos fazer uma pergunta. O número de alunos que têm no vosso colégio neste momento, o número de trabalhadores, a situação do subsídio de educação especial, se aplica a algum daqueles alunos a transferência do subsídio diretamente para a instituição, tendo em conta o perfil dos alunos e da sua família. Colocar-vos também uma dúvida, porque aqui foi abordada a questão do estágio e é também uma preocupação que temos, é sobre o fim desse estágio e o que vem a seguir. Se nos podem dizer que existem respostas relativamente a situações de emprego protegido que já existiram e daquilo que também é nosso conhecimento
hoje tem uma expressão residual. E normalmente o que é que acontece a esses alunos depois do estágio? Se no caso de existir uma boa perspectiva e uma adaptação do aluno a este local de trabalho de experiência, se continua, se pelo contrário é difícil encontrar, e os CAUs e as CERCIS têm naturalmente também uma resposta muito limitada. Nós no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial visitámos o CERCI Cascais, em que nos percebemos que tem uma lista de espera enorme para o centro de ocupação, e portanto é também uma preocupação que muitas famílias têm relativamente a esta matéria. Dizer apenas que nós entendemos que o financiamento a estas instituições devia ser profundamente alterado, porque o financiamento nestas como noutras matérias devia obedecer a custos fixos e a perspectivas de desenvolvimento do orçamento. Porque é completamente diferenciado uma instituição que tem no seu quadro um conjunto de profissionais, como aqui nos disseram, psicólogos, psicomotristas, pessoas de educação especial, assistentes operacionais em determinado nível, e outra que pode não ter estas necessidades e pode ter outras necessidades. Mesmo relativamente a financiamento relativo a materiais e a condições materiais, pode uma instituição que acompanha alunos numa determinada faixa precisar de um conjunto de financiamento objetivo para determinadas despesas que outra não precisa. E, portanto, uma também das nossas preocupações relativamente ao tipo de contratos, independentemente de serem atípicos ou atípicos, é que têm um problema de raiz, que é do financiamento não ser feito com base em critérios objetivos de necessidades concretas de cada uma das instituições. Porque entendemos que, se assim fosse, era meio caminho andado para que aquilo que são despesas fixas seria sempre salvaguardadas relativamente às necessidades. Dizer que, e com isto terminava, que continuaremos a acompanhar esta matéria. O Sr. Ministro, quer o Ministro da Educação, quer o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2014, virão à Assembleia da República e teremos também a oportunidade de os confrontar com estas questões. Agora, acontece aqui uma coisa que não podemos deixar de referir. Semana passada foi publicada uma notícia preliminar sobre o relatório da Unicef, que foi produzido pelo Comitê Português e com o apoio do IAC e da Caritas, relativamente aos contextos de negação dos direitos das crianças e jovens em Portugal. E para nós não há dúvida nenhuma que, infelizmente, e digo isto infelizmente porque naturalmente que isto tem prejuízos sérios no desenvolvimento integral de cada uma destas crianças e jovens, infelizmente nós assumimos esta posição de responsabilização direta do Governo naquilo que são negação de direitos fundamentais destas crianças, consagrados na Constituição e na Convenção dos Direitos das Crianças. E por isso preocupa-nos muito este cenário. Sabemos que, na esmagadora maioria dos casos, estes alunos não têm condições para estar na escola pública devido às suas patologias, que são cenários complexos do ponto de vista do seu acompanhamento, muitas vezes pela própria família, inclusivamente pelos técnicos que trabalham, e portanto entendemos que esta postura é inaceitável, e naquilo que é a nossa posição, naturalmente que continuaremos reiteradamente a insistir junto do Governo para que estes compromissos sejam assumidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à deputada Manuela Tendas, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, os representantes do externato Alfredo Binet. Quero dizer-vos que também têm a nossa total solidariedade. De facto, não conseguimos compreender este incumprimento. Procuraremos diligenciar no sentido quer de apurar as causas que têm motivado este atraso, quer este incumprimento, quer procurar fazer com que a situação se resolva o mais rapidamente possível. Gostaria de vos colocar algumas questões. A primeira é se este atraso é crónico, se repete anualmente ou se foi este ano só que ocorreu. E quais foram as diligências que têm efetuado junto do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e do Ministério da Educação até ao momento, e que respostas têm obtido? As outras questões tinham a ver com o número de alunos, etc. A Sra. Deputada Rita Rato já as colocou. Gostaria também de ficar com essa caracterização do colégio para termos uma ideia mais concreta do número de pessoas envolvidas, quer alunos, quer funcionários, mas a questão já foi colocada. De qualquer forma, independentemente do número de alunos, cada pessoa tem a sua dignidade e tem os seus direitos e, portanto, nós não nos demitiremos de questionar o Governo sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao deputado Rui Caetano, do CDS-PP.
Antes de mais, boa tarde. Agradecer também, obviamente, a presença, a vossa presença. transmitir-vos pouco mais, dizer-vos que obviamente o grupo parlamentar do CDS PP está também preocupado com esta situação, acompanhar a OLA e fará pressão sobre o governo no sentido de resolver as perguntas e eventualmente os dados que poderão ser necessários para que essa pressão possa ser efetiva. Já foram feitos tanto pelos meus colegas aqui do PCP como também da bancada do PSD, que serão os dados eventualmente necessários para que a gente possa identificar e de resto ter um seguimento do processo e junto do Ministério indagar e tentar pressionar no sentido de resolver a situação o mais depressa possível, que penso ser essa a vossa necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar então agora a palavra à doutora Fernanda Martins, no sentido de realmente nos responder cabalmente a todas as questões feitas pelos senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigada. Vou tentar ser clara. Ora, relativamente à doutora, à questão colocada pela doutora Idália, a primeira questão foi relativamente ao se há um acordo com a Segurança Social. Acordo com a Segurança Social não há. Nós, colégios de ensino especial, numa determinada altura, os alunos que nós recebíamos chegavam, quando terminavam a escolaridade obrigatória ou gratuidade de ensino, normalmente eram encaminhados para estágios socioocupacionais ou estágios profissionais com as instituições com quem temos parcerias, e tínhamos poucos alunos da Segurança Social, ou seja, eram os alunos que as famílias pretendiam que eles se mantivessem no colégio e que poderiam estar até aos 24 anos. É através da portaria, que é o que temos, o único documento que há, a portaria, e que regula as mensalidades na verva de 376 euros por aluno. Alimentação, transporte e a escolaridade da Segurança Social. Portanto, isto é o que se passa com a Segurança Social. A Segurança Social, neste momento, diga, a portaria que está em vigor, de 2009, creio eu, já, pronto, penso que é a última portaria. Portanto, relativamente à Segurança Social, é a situação que temos. Com participação das famílias, claro que há com participação das famílias, e há grandes comparticipações das famílias, que as famílias não podem pagar. Agora, quase todos os alunos têm comparticipação. Não sei muito bem quais são os rendimentos das famílias, mas pelo que conhecemos das famílias, têm rendimentos muito baixos e têm comparticipações, assim, na ordem dos 100 euros, que as famílias não podem pagar. Como não podem pagar, não pagam ao colégio. Portanto, aos 300 e poucos euros, subtrai a mensalidade das famílias. Portanto, isto é quase como um trabalho de solidariedade para com estas famílias, os alunos da Segurança Social. Outra questão com a Segurança Social prende-se com... Sabemos, por parte da Segurança Social, já muito tarde, não há garantias que a Segurança Social pague a mensalidade. Nós não sabemos se a família tem ou não tem rendimentos para tal. O que acontece é que, por vezes, passa meio ano e chega a passar um ano quando nós temos conhecimento que a Segurança Social não paga, ou que não paga quase nada. As famílias não vão pagar, nós não vamos colocar as famílias em tribunal, porque não vale a pena, e que também nunca o fizemos, não temos coragem para tal, portanto não é a nossa prática, não sabemos trabalhar dessa forma com os pais dos nossos alunos. Portanto, acaba por ser um grande problema aos alunos da Segurança Social. Aliás, como sabem, também há colégios que nem sequer aceitam alunos da Segurança Social por causa deste problema. Nós temos neste momento cerca de 25 alunos da Segurança Social. Portanto, não, porque são alunos, como a nossa resposta educativa vai para além do projeto da escolaridade obrigatória, portanto, que passa pela integração dos alunos no mercado de trabalho, portanto, não se pode limitar só àquela idade. Temos que os manter mais tempo à espera também de termos uma resposta adequada para a integração do aluno. Segurança Social, ainda relativamente à Segurança Social, queria levantar aqui um problema que já falei com a doutora Rita, não, com a Comunicação Social, com a TSF, que ficou de contactar a Segurança Social, que é lamentável. Segurança Social de Setúbal não nos atende o telefone, não responde aos faxes, maltratam os pais quando lá vão, tiveram que chamar a Comunicação Social, uma mãe teve que chamar a polícia para ser atendida. Foi tratada com discriminação racial, isto palavras da mãe da aluna. A aluna está a frequentar neste momento o colégio com 14 meses de atraso nas mensalidades. têm uma dívida para com o colégio que ronda os 5 mil euros e nós temos ordenados em atraso. Isto é inadmissível. Enviei uma carta à doutora Patrícia Inácio, que é a coordenadora, com conhecimento à Secretaria de Estado. Imediatamente ela enviou-me uma carta a dizer que o processo estava deferido de um ano a esta parte. É preciso fazer uma carta com conhecimento à Secretaria de Estado para um problema ser resolvido? Se nós não fôssemos um colégio com sensibilidade para as questões sociais, a aluna estava em casa. A aluna está a frequentar o colégio com este tempo de atraso. Isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Segurança Social, por isso é que também, por estes factos, nós pedimos também para a presença da senhora representante da Segurança Social. Pronto. Para advertir para esta situação. Mas também digo, Lisboa trabalha bem, não... Lisboa articula muito bem com os nossos serviços. Há respostas pontuais aos e-mails, há feedback, marcam reuniões com a nossa funcionária da Secretaria para tratar as situações. Portanto, alguns casos estes são pontuais. Portanto, penso que faça um pouquinho, além de as pessoas não têm conhecimento, mas é bom que tenham conhecimento que há serviços a trabalhar desta maneira e que estão a pôr em causa os alunos das instituições. A Segurança Social, neste momento, estão a ficar muitos alunos. Na nossa instituição, é uma instituição com poucos alunos, nós temos um aluno que há 2 anos a mãe se suicidou porque não havia resposta para o aluno, só houve resposta para o aluno com mais de 24 anos depois da mãe suicidar, que foi internado no Telhal. Fiz diligências para o internar, procurámos instituições para ele entrar, ninguém lhe abriu as portas, a mãe suicidou-se e ele entrou no Telhal. Portanto, esta é a situação, é ao que chegou a este país. Há mais casos assim, segundo nos contam. Mas este é um caso que nós conhecemos. Suicídio das famílias para resolver os problemas. Outra situação que temos neste momento, um aluno que o ano passado teve todo o ano, sem termos uma resposta da Segurança Social sobre os pagamentos, recebemos uma carta da Segurança Social, o processo foi deferido, pagamento zero. Não sei para que é que fomos informados que o pagamento era zero. A família não tinha direito a qualquer remuneração. Foi para gastar um selo. Pronto, ok. O aluno ficou em casa. Não tem mãe, tem pai, tem uma irmã. Está em casa, sozinho. O pai vai trabalhar e a irmã vai para a escola. Não pode pagar a dívida do ano passado, não tem coparticipação. Temos outra aluna, este ano, que tinha uma comparticipação de 100 e poucos euros, o colégio já não lhe pode perdoar a mensalidade, porque já temos muita situação nesta situação, ficou em casa. Portanto, este, numa escola tão pequenina, é a situação. Isto agora, passar isto para a população, para o país, faço ideia como é que será com as outras instituições. É esta a situação da Segurança Social. É lamentável. Neste momento, temos... qual foi a outra questão que colocou? Qual o número de alunos que estão nesta situação? Situação da Segurança Social, temos 25 alunos, 2 que são particulares, que as famílias já sabem que a Segurança Social não paga. Portanto, nós tivemos uma atenção de 100 euros por mês, porque são alunos de desconto na mensalidade, são alunos que já estão lá há muitos anos e são alunos que têm mais um ano, provavelmente, para estar lá e não temos coragem de os deixar em casa. Relativamente às novas regras dos contratos, eu penso que se calhar eu expliquei mal, não há novas regras, as regras são deles, as regras são as mesmas, porque o contrato era sempre assinado no início de setembro e logo após, com o Ministério da Educação, assinávamos o contrato e dias depois eram feitos os pagamentos. Portanto, se o pagamento era feito até ao dia 19, dia 20, imagina, nós podíamos assinar o contrato a 16, 17, porque sabíamos que 2 dias depois estava feito o pagamento. Portanto, as regras são as mesmas. Eles alteraram as regras na calendarização do... Não. Não nos dão conhecimento e não nos dizem sequer o porquê que não assinamos o contrato. Não nos dizem sequer o porquê. Parece que não temos o direito de saber quando é que assinamos o contrato e quando é que nos pagam. É que eles encaminham, o Ministério da Educação encaminhou-nos os alunos. Os alunos estão lá com a autorização do Ministério da Educação. Alunos que a escola oficial não teve resposta. Que encaminharam para as nossas instituições. E que depois fica-se assim nesta situação. Portanto, as regras de contrato, digamos que são estas, não foram alteradas, eles é que as alteraram e não nos deram conhecimento. E não é possível funcionar com estas alterações. Não é possível funcionar, por isso teríamos que fechar a instituição. Penso que respondi a todas as questões que me colocou. Relativamente à doutora Rita Rato, o número de alunos que nós temos, alunos do Ministério de Educação, temos 100 alunos, 98 saem, portanto entrou há poucos dias um aluno de cerca a volta de 100 alunos do Ministério de Educação. Temos 7 alunos que perderam a gratuitidade de ensino relativamente à questão que surgiu ano passado com os alunos até aos 18 anos. Portanto, os alunos têm direito agora à gratuitidade de ensino até aos 17 anos, inclusive. Portanto, os alunos, portanto, houve um ano, há um ano, que estes alunos ficam de fora da gratuitidade de ensino e que ainda não sabemos muito bem como é que fica a situação na Segurança Social. Alguns desses alunos não estão a frequentar a escola porque as famílias não estavam à espera que isto acontecesse e não estavam preparadas para pagar as mensalidades que, eventualmente, a Segurança Social tivesse que atribuir. Nem quiseram fazer o pedido. Portanto, ficaram em casa. Sim, mas há os dois ou três que não ficaram. Portanto, alunos da Segurança Social são 28, dois deles são particulares. Trabalhadores, temos 38 trabalhadores, mais 5 trabalhadores que não são nossos, mas que é das empresas que transportam e que nos fornecem a alimentação. Portanto, estão ao serviço do colégio, mas são pagos por outras entidades. Portanto, 38 mais 5. São os motoristas da empresa que transporta os alunos. Os alunos que temos alunos em estágio, portanto, relativamente ao mercado de trabalho, o que é que acontecia com os alunos para quando saem do nosso externato? Eu vou falar um bocadinho, depois já passo a palavra à minha colega que trata um pouco destas questões. Ao longo dos anos, nós conseguimos, com este projeto, com os estágios internos, conseguimos um emprego para um aluno na Câmara Municipal de Oeiras, que ficou no quadro a trabalhar, em estágios externos. Dois alunos que trabalham no nosso externato, uma auxiliar de limpeza e uma auxiliar da ação educativa, que trabalha connosco, ficou lá a trabalhar. Que com conhecimento, portanto, eles têm alguns alunos, nós colocamos no mercado de trabalho e depois sabemos que tempos depois já deixaram esse emprego. Temos conhecimento que se mantém dos alunos que nós colocamos, dois alunos em restaurantes, na área da restauração. Portanto, isto é o melhor que nós, parece muito pouco, mas é muito. Ok? Pronto, passo para vocês alguma coisa. Falar.
Queria saber um cumprimento crónico desta situação?
Da Segurança Social?
Não, dos pagamentos do Ministério.
A situação é a situação crónica, é a situação que nós já aqui debatemos. A situação são situações pontuais que se prendem com a questão que eles nos vão dizendo, porque não assinamos o contrato, não pagam. Dizem-nos, nós perguntamos, questionamos se é por falta de verbas, dizem-nos que não é por falta de verbas. Então, se não é por falta de verbas, eu considero que ainda é muito mais grave. Porque assim, se não há verbas, nós ainda conseguimos perceber e pensar assim, pronto, não há dinheiro, o que é que nós devemos fazer? O país não tem dinheiro, parece que nos conformamos um bocadinho mais. Agora, se é por outro motivo, qual é o motivo? Da parte da DGEST, diz-nos que está tudo preparado, os contratos estão preparados, é para a Secretaria de Estado assinar. Então, qual é o problema? Nós basta-nos telefonar um telefonema, um e-mail, nós vamos assinar os contratos, qual é o problema? Eles não percebem que estão a pôr em causa todo o funcionamento de uma instituição. Nós andamos, quatro elementos, constantemente em reuniões com outros colégios, com a AEP que nos representa. Nós precisamos estar na instituição a trabalhar com os nossos alunos, a trabalhar com as famílias dos nossos alunos. A preparar projetos é a nossa missão, é trabalhar com os alunos, não é estar aqui. Esta é a situação crónica que nós temos. A equipa tem que estar motivada, para estar motivada tem que receber o ordenado.
Desculpe, não sei se há mais alguém que queira intervir, eu tinha aqui três questões muito rápidas também, se já agora. Uma delas é, diz-nos que esta situação não é recente, quer dizer que não é deste último ano letivo, então desde quando, há quantos anos é esta parte, depois responder-me-á, há quantos anos é esta parte é que se dão estes atrasos? Quais são as regras que, no seu entender, foram alteradas? Qual é o valor que estes alunos pagam ao externado? E qual é a transferência da Segurança Social? É para as famílias ou vai diretamente para a instituição? São estas quatro questões que eu queria ver esclarecidas. Muito obrigada. Eu já agora vou aproveitar, penso que o deputado Carlos Enes quer pôr mais uma questão.
Era uma questão muito rápida também, mas uma vez que fez referência a uma série de documentação que foi enviada para a doutora Patrícia e para outras instituições, se era possível essa e outra documentação que tivesse em vosso poder e que achasse que fosse importante para nós, se pudesse remeter, portanto, para aqui, para a Comissão. Está bom? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra para darmos por concluída a reunião, que temos trabalhos de seguida. Muito obrigada.
Quanto à situação dos contratos, o atraso dos contratos, ele tem vindo assim, havia já em tempos atrás, por vezes havia ligeiros atrasos. Há 2 anos, a situação veio-se agravada há 2 anos esta parte. Não quer dizer que em casos pontuais isso não acontecesse. Acontecia. Mas havia um interlocutor no Ministério da Educação, havia sempre alguém que nos dava uma resposta e que nos dizia: atrasou por isto, esperem uns dias. Havia uma resposta. E também nós não sentíamos tanta dificuldade porque havia um fundo maneio, havia mais poder, havia reforço de tesouraria, havia mais dinheiro, digamos assim. Pronto. E havia possibilidade de irmos à banca pedir dinheiro. Pronto. São situações que se agravaram, que agora isso não é possível fazer. Mas há 2 anos para cá, esta situação veio-se agravar. Então, o ano passado, em janeiro, foi ao nível do que está a acontecer agora, em janeiro. Em setembro também se atrasaram. Em setembro de há 1 ano atrás, atrasaram-se cerca de 1 mês e meio. Em janeiro atrasaram-se, portanto, pagaram só em março e agora estamos praticamente em novembro e o pagamento ainda não foi efetuado do mês de setembro. É que nós recebemos em julho, a última mensalidade, e depois temos agosto, setembro, outubro e estamos em novembro. Portanto, temos a diminuição de verbas, há diminuição de alunos, há muito mais estragos da parte dos alunos. Outra questão que se coloca aqui, que é bom também chamar a atenção, é o preço dos transportes. O IVA aumentou imenso, o gasóleo aumentou imenso, nós temos que ir à rúbrica do ensino buscar dinheiro para pagar transportes. Isto é lamentável, portanto, isto tem que ser revisto, porque senão os alunos não podem ser transportados em carros da escola ou alugados, portanto, e as famílias não podem ir levar os alunos às escolas, ou nem querem ir levar, porque tratam-se de famílias muito disfuncionais. Relativamente às famílias, as alterações das famílias?
Não.
A senhora proferiu aqui assim que houveram alterações e que não tiveram conhecimento nem participaram nelas. Eu gostava que inventariassem, se possíveis, quais as alterações para nós tomarmos conhecimento sobre isso.
Ah, sim, as regras de pagamento por parte da DREL. Por parte da DREL tem sempre a ver com o contrato. A partir do momento em que se assina o contrato, os pagamentos entram de uma forma normal. Todos os meses, sim. Relativamente à Segurança Social, pode demorar 1 ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Depende. De quem tem o processo, depende. Não sabemos. Temos a Segurança Social, temos Setúbal, que bate o recorde. Nunca tivemos uma situação destas como Setúbal, que 14 meses, desde o ano passado, que a situação está por tratar. Pagamento dos alunos. As mensalidades. Ministério da Educação, a portaria é a mesma, são 511. A escolaridade, pois tem alimentação e transporte, não sei de cor, mas a escolaridade é 511 euros.
Mas a Segurança Social está tudo incluído.
A Segurança Social está tudo incluído. Nos 376 está a alimentação e o transporte. Na Segurança Social, Ministério da Educação, 511 é só a escolaridade. Não sei de cor quanto é que é a alimentação e o transporte, mas penso que o escalão que é o mesmo da Segurança Social. Parece-me que é...
Ah, e para saber se paga a Segurança Social diretamente aos pais ou não?
A Segurança Social é outra situação. A Segurança Social coloca uma cruzinha para os pais, pôr uma cruzinha. É quem paga, se é aos pais, se é a Segurança Social. É assim, nós já decidimos, a senhora que recebe as famílias diz logo à família: se coloca o pagamento à família, provavelmente nós depois temos que mandar o aluno para casa, porque a família nunca paga. Portanto, nessa opção não devia de existir. Não devia de existir, porque empresta o serviço. Eu percebo que é para responsabilizar as famílias, mas o aluno é que vai ser responsabilizado, o aluno é que vai ser prejudicado, porque depois tem que ser suspenso. Portanto, essa questão não se pode colocar. Colocar à família, não pode colocar. Quem presta o serviço, O colégio presta um serviço, tem que ser pago. Quem paga é a Segurança Social. Acho que não faz sentido colocar essa situação. É mais um problema que estão a colocar aos colégios.
Dão por terminada a vossa audiência ou alguém que quer intervir? Consideram, responderam a tudo? Pronto, então eu dou por concluída esta reunião. Sim,
desculpa. Era só para dizer, quando falamos aqui desta questão da frustração, desta transição dos alunos para o Ministério da Educação e depois para a Segurança Social, e já referiram também esta questão das grandes listas de espera que existem depois para estes jovens adultos prosseguirem o seu projeto de vida em outro tipo de instituições, como os centros de atividades ocupacionais ou alguns centros protegidos de profissão, como existem algumas instituições em que têm emprego protegido. O que se torna aqui um pouco frustrante é que nós temos aqui alguns alunos em que houve um investimento educativo, pessoal, somos quase uma família, porque temos alunos que integraram o colégio com 10, 11, 13, 14 anos e que por vezes ficam até aos 20 anos, conforme. De facto, antigamente eles ficavam até mais cedo, porque nós sempre tentámos o mais possível que estes alunos ou entrassem dentro do mercado de trabalho ou então que fossem para instituições de formação profissional, que existem algumas, não muitas, também já começam a rarear, instituições de formação profissional para que atendam alunos com necessidades especiais. O que se passa é que, para já, grande parte dos nossos alunos começam a ter, de facto, problemas em que têm alguma autonomia pessoal, mas não têm capacidade de responsabilização, nem têm hábitos de trabalho para estarem dentro de uma formação profissional. Mas também são um pouco mais autónomos e têm capacidades sociais, também um pouco acima daqueles alunos que nós às vezes vemos em atividades ocupacionais. Portanto, é uma franja também esses alunos que temos no colégio e que vão se mantendo na escola, até aos 24 anos, porque de facto eles não conseguem ir para o centro de emprego, mas também não são alunos com uma gravidade de deficiência tão grande que tenham de ficar só em atividades recreativas. E é frustrante para nós vermos que esses alunos acabam por ficar em casa depois de todo o investimento daquilo que nós conhecemos deles e da evolução que eles fizeram. E que acabam por ficar em casa, exatamente porque depois não há onde ficar ou que os pais não conseguem cobrir essas verbas. E que, de facto, a escola tenta o mais possível, adiar o mais possível, e de facto às vezes não é possível, isso para nós é um dó de alma, quando de facto estes alunos não podem ficar mais tempo na escola. E por isso é que eles são 25 alunos neste momento, porque nós antigamente tínhamos para aí 4 ou 5 alunos, porque os encaminhávamos, não é o caso agora. Pronto, era só isso que queria dizer, que é um pouco frustrante o que se passa depois com estes alunos, que é uma coisa que eu acho que não se via. Nós às vezes comentamos isto na escola, uma coisa que não se via é nós termos agora pais que nos dizem: então o meu filho vai ficar em casa, ele para um ano não vem. Ou que nos dizem em setembro: eu peço desculpa, eu não vou conseguir pagar a mensalidade, eu não consigo pagar a comparticipação, o meu filho vai ter que ficar em casa. Isso é dramático, isso é dramático.
Muito obrigada ao externato Alfio Biné pelos problemas que nos trouxe. Penso que todos os grupos parlamentares irão tomar as medidas que entendem por conveniente. Quero-vos agradecer e aos senhores deputados também a vossa presença, e dou por encerrada esta reunião. Muito obrigada.